Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, economista, educador financeiro. Mais um, muito boa essa. Nosso companheiro que vem sempre ao Em Boa Companhia todas as segundas te dar dica para você levar uma vida mais tranquila financeiramente. Fred, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, amigo, bom dia, Pedro. Vamos tentar educar o pessoal aí, né?
É, com certeza. E esse mês de dezembro é interessante, porque dezembro chega para decretar que o ano acabou, que acabou de verdade, que 2015 já está aí pertinho, do outro lado da esquina, né, Fred? E essa proximidade do ano novo é providencial para a gente refletir sobre o que quer melhorar, o que quer fazer de diferente passado aí o Réveillon. Pensando nisso, você elaborou aí uma lista de resoluções de ano novo, contendo dicas bacanas sobre como lidar melhor com o seu dinheiro a partir do ano que vem. Agora é preciso colocar isso em prática. Que dicas são essas, meu caro Frederico Torres?
Bom, o 2014 está acabando, mas as encrencas financeiras não acabam, né? Quando o ano acabasse, o enrosco terminasse junto, seria bom, né? Zerassem as dívidas. Zera tudo e começa de novo, né? Acho que muita gente ia gostar.
Eu vou a grana, mas estou zerando tudo.
Pois é, mas não, infelizmente não é assim. Então, dá aquela refletida no que você fez de errado aí durante o ano de 2014 e procurar não incorrer nos mesmos erros, né? O primeiro ponto da nossa lista aqui, uma lista de dicas, seria, a gente já falou sobre ela, que é a história do 13º. Planejar bem o uso do 13º, né, com os gastos extraordinários de dezembro e janeiro, PTU, IPVA, matrícula das crianças, material escolar e etc. Quer dizer, tentar fazer casar essa receita, esse ganho extra, com o gasto extra.
Ô Fred, outro dia, a gente até que no Em Boa Companhia mesmo brincou, né, Amir? Porque o 13º a gente acha que assim, oh, que bom, vou ganhar um salário extra. Mas, na verdade, ele já está todo comprometido, né? Como se, olha, esse aqui é para você pagar as despesas, não é para você comprar presente nem nada, não. Guarda, porque em janeiro, né, a facada vai ser grande.
Lá no blog a gente até postou um textozinho sobre isso e a imagem ilustrativa era o cara pegando o dinheiro de um lado com a mão e repassando da outra, né, para todos os compromissos esses que você está falando. O cara acaba sendo
assim,
uma mera passagem.
É verdade, né, Fred?
Bom, mas é melhor assim do que o cara pegar e torrar tudo e depois continuar com todas as obrigações lá no começo do ano novamente. Né? Então essa é a primeira, fazer um uso, infelizmente não dá para sair torrando tudo, né, como vocês falaram, mas...
Esse lance de dividir o 13º igual, né, muitos órgãos públicos fazem, né, paga uma primeira parcela, paga a segunda parcela. Tem gente até que, por exemplo, pode pedir a antecipação quando vai sair de férias, sim, né? Vai sair de férias lá no meio do ano, já pede uma primeira parcela do 13º. Isso é bom ou é melhor receber realmente a bolada toda no final do mês de dezembro?
Não, é bom. Quanto antes você põe a mão no dinheiro, melhor. O problema é que você torra ele antes e aí depois... Vamos dizer assim, você fica com os compromissos financeiros e não tem como pagar. Você colocar a mão no dinheiro antes, não é problema nenhum. É até bom. Se você tiver disciplina, conseguir aplicar esse dinheiro, você vai ter juros rendendo a seu favor. O problema não é você botar a mão no 13º antes. O problema é você colocar a mão no 13º antes, ou numa parcela dela, como você está falando, que é comum mesmo aos funcionários públicos, e torrar tudo. Aí, quando você gasta tudo... Você está desrespeitando uma daquelas regras que a gente está tentando estabelecer aqui, que eu e o Pedro conversamos aí na semana passada, que é poupar um pouquinho, separar uma parte, né, para você...
No mínimo que seja já é bom, né, Fred?
Qualquer coisa. A gente falou que semana passada, 5, 10%, chega lá e já faça a sua poupança, faça seu investimento, guarde para o futuro, guarde para fazer frente ao gasto extraordinário que vai acontecer lá na frente. Que, inclusive, é um dos outros itens aqui da nossa lista.
Antes de você continuar, desculpa te interromper, tem um assunto interessante, um detalhe interessante. Nesta época, muitos bancos, banqueiro é muito bonzinho, oferece te adiantar o 13º salário. Antecipa para você o seu 13º salário. Né? O banco X, o banco Y, manda cartinha, manda... mensagem, que você pega seu 13º salário antes, e aí você fica por conta do banco. Como é que você vê isso aí?
As linhas de antecipação de 13º, antecipação de imposto de renda...
O banqueiro é muito bonzinho.
Eu tô para ver gente boazinha nesse mundo, viu? Tem muita gente querendo fazer negócio e dinheiro, né? Bonzinho é um ou outro, de vez em quando, aparece.
De vez em quando.
Então, as linhas de antecipação de 13º e de imposto de renda, elas são, como você bem disse, Ami, oferecidas amplamente aí pelos bancos, aqueles que assim, têm essas receitas para receber lá na frente. Via de regra, elas são linhas de empréstimo um pouco mais baratas do que o crédito solto. Aquele crédito que você toma ali, aquele lá do caixa automático, você aperta o botão e já contrata ali automaticamente, que a gente chama de crédito pessoal. As linhas de antecipação de imposto de renda e de 13º costumam ser mais baratas do que aquele crédito.
Porque então, também o tempo é menor.
Para
você que está é menor.
Isso,
né?
Geralmente o prazo é menor, mas como há uma garantiazinha maior para o banco de que você vai repagar esse recurso, imposto de renda, por exemplo, se você não paga, eles colocam a mão na sua restituição de imposto de renda, tá? Então, o banco, quanto maior a garantia dele receber, menor o juro que ele te cobra. Uhum. Então, a resposta que eu te dou é o seguinte, se você está endividado e quer trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata, essa antecipação de 13º ou de imposto de renda, ela vale a pena. Agora, se você vai antecipar esse dinheiro para torrar, para gastar, aí não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque, por exemplo, imposto de renda, a restituição do imposto de renda, você fez aí a sua declaração de imposto de renda, que a gente vai provavelmente falar sobre isso aí no começo do ano que vem, mas você tem direito a uma restituição de R$2.000. Né? Lá dia 30 de abril você entregou sua declaração, tem direito a uma restituição de R$2.000. Se você receber isso lá em outubro, novembro, dezembro, você vai receber R$2.150, R$2.200, porque ela é corrigida pela Selic, né? Que também é uma outra taxa que a gente comentou semana passada, que é uma boa aplicação financeira, é muito melhor do que a poupança. Então, se você antecipa, né, você está pagando juros para o banco maiores do que o rendimento que você vai ter. Então, pode ficar um pouco complicado, mas grosseiramente a antecipação de 13º e de imposto de renda vale a pena se você está substituindo, se você vai usá-la para quitar dívidas mais caras. Se você vai usar para torrar, para gastar, a menos que seja um gasto assim, de ocasião, você vai comprar um carro que vale 10 mil por 5 mil, né, com um negócio da China, e aí tem que ter cuidado com o negócio. Posso dar China também, né?
Muito cuidado. Muito cuidado.
Eu não recomendo, não, tá?
Ô Fred, taxa de juros do cartão de crédito alcançou no mês de dezembro um índice registrado desde janeiro de 2000, um índice maior. Essa taxa de mais de 240%, na sua opinião, ela pode impactar as vendas de fim de ano para os lojistas? E dificultar também para quem vai comprar, falar, não, está muito alto, eu não vou usar, acho melhor não usar. O que você acha disso aí? Qual que é a sua opinião?
Como educador financeiro, eu desejo que impacte. Eu espero que as pessoas pensem nisso antes de gastar, porque se não pensarem nisso antes de gastar e depois tiverem que sofrer essas taxas lá na hora de pagar, aí vai ser pior, né? De fato, como você falou, as taxas atingiram o máximo aí nos últimos, acho que, 6 anos. Agora me fugiu, mas em anos ela foi para o ponto máximo aí da série.
A gente vai ter uma matéria muito interessante daqui a pouquinho sobre isso, com a nossa repórter Florence Couto, falando justamente sobre isso também, complementando aí essas informações que você está passando para a gente.
Então, o que acontece? O cara vai lá, ele gasta no cartão, que inclusive estava na nossa lista aqui, que é não usar o cartão como meio de financiamento, mas é usar o cartão apenas como meio de pagamento. O que eu quero dizer com isso? Você compra aquilo que você consegue pagar dentro do mês. Você compra, que chega no fim do mês, você paga a fatura integralmente, tá certo? É substituto do dinheiro que você anda na carteira. Só precisa não andar com R$1.000 na carteira, você anda com cartão. Compra, paga tudo no fim do mês. Esse eu acho que é o meio correto de usar o cartão. O meio que não te expõe, não te leva a gastar mais do que você pode.
Nada tá? De parcela mínima, pagar parcela mínima.
Não, nunca. Parcela mínima, pelo amor de Deus, está escutando, aumenta o rádio aí, fala assim, vamos repetir um mantra aqui, parcela mínima nunca mais, né? Nunca. Pague, a fatura vem de R$1.000, o pagamento mínimo é 150. Ah, vou pagar 150. Não, pelo amor de Deus, não. Eu não faça isso de jeito nenhum. Porque aí é que entra, o Ami, essa taxa de juros que você está falando, que está no recorde máximo, 240% ao ano. Né? 240% ao ano. Gente, repita isso aí também, pelo amor de Deus. Pega um sinal, prega na parede, escreve assim, 240%.
Bota na porta da geladeira.
Escreve. Ou então prega uma notinha no cartão de crédito, né? Toda vez que você for tirado da carteira para usar, você vai ver assim, 240% ao ano. Não, peraí, vou usar.
Muita coisa, né?
Tem uma amiga que deixava o cartão de crédito debaixo do teclado do computador, porque ela faz muita compra pela internet, né? Aí ela viu um negócio lindo, maravilhoso, ah, que ótimo, levantava o teclado, passava a mão no cartão e já comprava ali. Eu falei com ela assim, pega esse cartão e coloca na despensa longe, some com ele, bota ele longe. Não, mas e na hora que eu quiser comprar? Aí na hora que você quiser comprar, você vai ter que levantar da sua cadeira, vai ter que atravessar a sua casa inteira, procurar o cartão lá na despensa, voltar. Aí sabe o que vai acontecer?
Vai dar tempo de você pensar.
Isso, vai te dar uma preguiça, você vai começar a pensar se você precisa daquilo mesmo ou não. Eu te garanto que metade das suas compras você não vai fazer, aquelas compras por impulso, que você acaba fazendo e depois fala, ah, pensando bem, não precisava daquilo. Então, é isso que eu estou falando. Os 240% de juros no cartão de crédito, tomara que as pessoas pensem nisso mesmo antes de consumir.
Uhum.
Pensem, gastem só aquilo que conseguem pagar dentro do mês. Às vezes você vai parcelando, vai empurrando com a barriga, né? Como a gente fala, ah, joga para o mês seguinte, depois joga para daqui a 3 meses, 6 meses. Quando você vê, sua renda futura está toda comprometida com parcelas de gastos que você fez meses atrás.
E aí você pode perder um bom negócio, como você diz aí, né? De repente, final de ano, muitas promoções das lojas, de todos os lojistas, todos os artigos, né? Fazem promoções belíssimas, mas você já está muito endividado.
É.
Aí você perde a oportunidade de realizar um bom negócio.
Exatamente.
Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cartãozinho que a gente normalmente usa dos bancos de débito e crédito, quando você compra no débito, ele já é creditado para o lojista quase que de imediato.
É, um, dois dias, geralmente, 2 dias depois vai para a conta do lojista.
E no débito, o que acrescenta para mim, comprador, para o comprador, para quem está comprando o crédito? Ele pode para pagar, normalmente pergunta, você quer pagar débito ou crédito? Aí você fala, débito, bro.
Débito já cai da sua conta direto.
Isso.
E o crédito? Cai da sua conta e vai para a conta do lojista. Imediatamente?
Não. Sai da sua conta, fica 1, 2 dias passando pela administradora do cartão e pelo banco até chegar no lojista.
O crédito demora um pouco mais para o lojista.
O crédito demora por volta de 30 dias, 40 dias para o lojista.
E aí
demora também para sair da sua conta, em média, aí 20
não tem
depende
juros
da fatura.
Nem nada.
Não, enquanto a fatura não foi emitida e você não deixou de pagar, não tem juros.
Tá.
Tá? O juros só começa a incidir depois que você não paga a fatura. A exigência para você é no ato da emissão da fatura. Você gastou hoje, dia 15 de dezembro, a sua fatura ela é todo dia 5 do mês. Então, de hoje até o dia 5, você gastou e não está pagando.
Tá.
E não tem juros em cima disso.
Tá.
Dia 5, emitiram a fatura. Você pagou a fatura? Não pagou juro nenhum. Agora, você não pagou a fatura dia 5, a partir do dia 5 começa a incidir esses juros aí que você falou, de 240% ao ano. A partir do pagamento
não
da fatura.
Não deixa de ser um risco porque você está simplesmente adiando uma dívida.
Sim.
Né?
É.
Se você puder quitar realmente no débito aqui, não. Quita aqui no débito, pronto, acabou. Você já sabe que ali já está saindo da sua conta X.
Sim. O débito. Quem não quiser cartão de crédito, eu também acho que se você fala assim, puxa vida, eu tenho um certo descontrole, eu não consigo me planejar bem, corta o cartão de crédito. Pega uma tesoura agora, vai lá e corta aí no meio. Também não é.
É radical. Bota, não compra, não. Compra se você tiver dinheiro no bolso.
Amigo, o problema é que eu tenho
mas
visto.
Mas esse é o grande
tenho
segredo,
visto
né,
as pessoas se atrapalharem demais com o uso do cartão. E aí passam meses a fio, às vezes até mais anos, tentando sair do buraco. Então, a minha preocupação com o mau uso do cartão é um troço, assim, enorme.
Eu tenho um amigo que, não vou citar o nome dele, claro, que eu gosto muito, falou, Chico, me chama de Chico, falou, vamos comigo lá no banco tentar renegociar uma dívida que eu tenho lá no banco. Você fala fácil, Falei, eu não vou não. Primeiro que eu não entendo nada, absolutamente nada disso. Tenho uma birra de banco que Deus me livre. Eu não gosto nem de entrar em banco. Porque eu procuro resolver tudo através de débito automático e tal. Aí eu estava imaginando o seguinte. Lembra que nós comentamos aqui uma vez que as pessoas veem o gerente como muito bonzinho, muito legal, mas na hora de renegociar uma dívida, aí ele já muda de figura. Ah, eu vou, ele não vai querer renegociar e tal, pode complicar para o meu lado e tal. Deveria existir essa figura, o acompanhante,
o renegociador.
O assessor. Porque muita, o assessor.
Existe.
Tem muita gente que treme de medo disso.
Não, mas existem empresas e profissionais que fazem assessoria financeira.
Não sabia disso.
O pessoal lá do blog mesmo, às vezes, cuida de assessorar pessoas que querem.
Mas vai lá com o cliente?
Vai, chega aí porque as pessoas não têm familiaridade com os termos. Às vezes o gerente joga o que chama ali, joga um H no cliente, o cara fica meio perdido, não tem como contra-argumentar. Então você ir acompanhado de uma pessoa que conhece o mercado, conhece os produtos, sabe quais são as taxas e sabe contra-argumentar, né, retrucar o gerente, é fundamental. Senão a pessoa acaba travando no começo e aí ela fala, tá bom, aí por isso que não vai, porque não tem condição, às vezes. E às vezes não é culpa da pessoa, é porque
tem profissional para isso, mesmo. Então, e ele cobra quanto, por exemplo? Quanto que se cobra disso? Eu vou lá te dar uma força, vou lá renegociar para você. Sua dívida é de 100 mil, vou te cobrar 1%?
Essa porcentagem aí, eu acho que funciona mais para a empresa. O profissional da assessoria financeira, geralmente ele cobra por hora. E aí vai ter uma hora dele lá, sei lá, 100, 200, 300 reais a hora. Você vai lá gastar uma ou duas horas com você, você vai gastar 500 reais pagando para o cara, mas vai economizar 3 mil de juros.
Interessante
isso. 2 mil de juros, né? Quer dizer, isso aí é uma coisa que também a gente recomenda.
Tem essa recomendação lá no seu blog? Tem essa orientação?
Tem textos que falam sobre isso. Essa recomendação especificamente eu acho que não tem, não. Mas então, uma boa ideia.
Porque a maioria das pessoas
escreveu um texto sobre isso. Eu já fiz isso já com amigos aí, quer dizer, nunca cobrei para fazer, né? Mas já fiz isso com amigos, etc. E o pessoal agradece imensamente. Falou, cara, se você não tivesse ido lá, eu estava perdido. Porque é mesmo, o gerente começa a jogar jargão, né, que a gente chama aquelas palavras que só quem é do mercado financeiro entende. E aí você vê a cara do cliente, ele vai...
Tá mais perdido que tudo.
Ele vai diminuindo na cadeira, assim, ele vai escorregando, vai fazendo aquela cara de criança quando tá na aula, assim, e não tá entendendo o que a professora tá falando, sabe? E um negócio falando, peraí, ó, vem cá. Não, o negócio é o seguinte, o cara não tá entendendo o que você tá falando, você tem que agir como se fosse um mediador mesmo.
Você conhecendo o histórico, por exemplo... O cara fez um empréstimo lá e ele tem um consignado, por exemplo, que o juro pode ser menor, né?
Menor.
Não é isso?
O consignado é menor. Mas aí, o consignado, a dica é...
A falta de informação. A gente tem essa preocupação aqui no programa, não sei se você já notou, no sentido de levar muita informação para o ouvinte, porque o ouvinte, muitas vezes, não é que ele seja mal informado, ele é um pouco desligado disso aí. Não se liga muito, não, vou lá, pego o dinheiro, depois vou lá, converso com o gerente. Na hora de conversar, é como você falou, ele se sente desse tamaninho aqui. Ó.
É difícil, eu não culpo ninguém que não consiga conversar com o gerente. É difícil, para quem não é do métier, aí, do meio, é difícil acompanhar. E por isso que a gente está nessa iniciativa lá no blog de tentar traduzir o financeiro para o português.
Tudo entendeu? Bom.
Se ficar falando em jargão, em siglas... Em essas coisas que ninguém entende.
Siglas, então, é um negócio de louco.
É difícil. O cara está no dia a dia e ele não sabe bem o que, que é. Mas tem que prestar atenção. Eu falei com o Pedro semana passada também. Se você desperdiça 200 reais por mês em tarifas mal pagas, em seguro mal contratado, em crédito mais caro do que deveria, e você ganha 2 mil, 3 mil, você está desperdiçando 10% da sua renda mensal. Se você trabalha 21, 22 dias, você está desperdiçando 2 dias do mês. Você vai trabalhar à toa. Você podia ficar em casa com seus filhos, com sua mulher, sair para se divertir. Você, faz sentido jogar fora 2 dias, né, do seu tempo? Não faz. Vamos tentar não desperdiçar. Então, aí, voltando na lista, isso que você falou, duas coisas que você falou estão lá na lista também, que é renegociar os teus créditos, procurar o gerente, jogar dívidas mais caras dentro de uma renegociação para uma dívida mais barata. Se você tem dívida de cartão de crédito, dívida de cheque especial, que são especialmente as mais caras, então depois vocês fiquem de olho aí na reportagem da, como é que chama a moça mesmo?
Florence.
Da Florence. Espetacular. Eu também vou escutar a reportagem dela para ver o que ela andou cavando. 240% no juros do cheque especial. Gente, cola aí um sinal na porta da casa aí, pelo amor de Deus. Picota o cartão de crédito. Se você não
pode acontecer também nesse caso aí, Fred, caso a gente não tenha uma assessoria, do seu gerente falar assim, não, eu vou renegociar isso para você. Eu vou passar, se você está devendo 20, eu vou passar para 40, você vai pagar 40. Aí o juro não sobe?
Não, olha, na renegociação, você vai ter geralmente um abatimento no valor da dívida, tá certo? O que pode acontecer do 20 para o 40 é se você diminuir o prazo da operação. Aí se você diminui...
A gente leva um consultor, não vai sozinho, não. Não vai sozinho nem sozinho.
Não, mas para quem complicar. Quiser ir sozinho, ó, presta atenção, não é tão complicado assim, dá para fazer alguma coisa sozinho. Na renegociação, é importante você avaliar o tanto que você deve e comparar custo efetivo total. A gente já falou disso aqui também já. Três letrinhas. Mas essa é uma que vale a pena tomar nota. CET, custo efetivo total, que é quanto te custa a dívida antiga em comparação com quanto vai te custar a dívida nova. Muitas vezes, nesses casos que a gente está falando aqui, você pode sair de um custo efetivo total, por exemplo, aí de 240% ao ano, para um custo efetivo total. Não, note bem, se você conseguir jogar uma dívida do cheque especial, que é esses 240% ao ano, para um consignado, que você mesmo falou, Amir, que é mais barato, você sai de 240% ao ano para 24, 25%.
Ao ano?
Ao ano.
Mas é uma economia...
É extraordinária, é extraordinária. E o espetacular disso é o seguinte, você não precisa de cortar mais nada do seu orçamento, do seu gasto. Você simplesmente renegociou com o banco e passou a pagar 10% dos juros que você pagava antes. Você quer coisa melhor do que isso?
Eu fico observando, final de ano, sempre os lojistas lançam uma campanha, a CDL lança essa campanha de nome limpo para você poder comprar mais. Aí a TV mostra, né, um número, fila de gente para tentar renegociar, para tentar limpar o nome, para comprar mais. É muita gente que está nisso aí, Fred. É muita gente.
Muita gente endividada, são dezenas de milhões de pessoas que têm dívida hoje no Brasil. Nem todas estão inadimplentes, ou seja, algumas têm dívida e estão pagando regularmente nos prazos, mas dezenas de milhões de pessoas têm dívidas hoje no Brasil. Ou seja, cuidar bem da dívida, saber que você tem a dívida correta, que você não está pagando mais juros do que deveria, é fundamental para a saúde financeira do brasileiro hoje. E aí, aquilo que você falou, às vezes é procurar o gerente para renegociar, às vezes é procurar através da internet maneiras de entender, de comparar preços, de comparar taxas de juros. Uhum. Também lá no blog a gente tem um comparador de taxas de juros lá que te permite comparar o teu banco com outros bancos, saber se teu banco está cobrando uma taxa maior do que a concorrência. E aí, a gente já falou disso aqui também, é possível você levar a dívida do seu banco para outro banco.
Portabilidade.
Exatamente, através da portabilidade. Então, eu acho que para essas dezenas, mais uma vez, dezenas de milhões de pessoas que devem hoje, é fundamental cuidar do crédito. Saber que pagam o mínimo de juros possível nessa dívida.
Olha, eu acho que vale a pena você levar um assessor para te ajudar nisso aí. Porque é complicado. E não fica caro, não. O Fred está dizendo aí, não fica caro, não. Leva uma pessoa que tenha conhecimento de todo esse sistema que tenha conhecimento da sua dívida, que tenha conhecimento da instituição bancária, ele vai negociar para você, vai renegociar, você vai pagar pouquinho e vai, no final das contas você vai ter lucro, porque se você fosse pagar 10, você vai pagar menos. Eu sou de opinião disso, sabe? Eu, quando eu não entendo o assunto, eu busco ajuda.
Eu concordo.
Eu busco ajuda. Eu não sei isso aqui, me dá uma força aqui. Ah, eu vou te cobrar, não tem problema. Você cobra o seu trabalho, mas me ajuda aqui. É. Né? Então, se tem esse tipo de profissional, procure esse tipo de profissional para te ajudar para fazer essa renegociação para você, que você vai sair ganhando. Né? 9h29 aí, tá vendo? O tempo passa curtinho.
Tem semana muitas dicas ainda, né, Fred, para a gente poder...
Ainda dá tempo semana que vem, né, Fred?
Não, tá, mas segunda-feira que vem a gente está aí de novo, continuando o assunto. O assunto, quando o papo é bom, a gente...
Ótimo.
Segue.
Ótimo. E lembrando, quem quiser acessar o blog, educandoseubolso.blog.br.
Isso aí, estamos lá, manda dúvida para a gente lá. Começa esse trabalho da assessoria através do blog mesmo, a gente adianta algumas respostas para vocês e... Vamos ajudando, vamos economizar.
Quem não puder entrar lá no blog, quem quiser dar uma ligada para vocês, fazer uma consulta, por exemplo, Fred, você pode me ajudar nisso aqui, tal, tem esse telefone ou não?
Tem, pode ligar no 8876-3151, que é o meu celular mesmo, a gente encaminha isso aí, liga aqui na rádio, aqui pro Pedro aqui, manda os e-mails aqui, ele já passa.
O nosso telefone aqui, gente, tá sempre aberto aqui, o 3298-3440. Nós estamos sem a Renatinha aí, nossa assistente de estúdio, que foi para São Paulo para passar o Natal com a família. Então fica meio difícil eu e Pedrico aqui apresentando o programa atender o telefone. Mas normalmente, num outro horário, você pode ligar, pode fazer a sua pergunta. O Fred está aqui justamente para nos ajudar. Afinal de contas, ele é amigo do bolso dele, do meu bolso e do seu bolso também.
Valeu, gente.
Ô, Fred, obrigado, viu?
Obrigado,
boa
você.
Boa semana.
Igualmente.
Abraço.
Outro.
Frederico Torres, economista, sempre nos ajudando, dando dicas importantes aqui no Em Boa Companhia. Importantes aqui no Em Boa Companhia.